Estimado ouvinte e internauta da Voz da América, bem-vindo a esta emissão do dia 19 de abril de 2022. É o dia 19 em que iniciou a Guerra de Independência dos Estados Unidos com a Batalha de Lexington. Foi em 1775. Hoje, aqui na capital americana, Washington, D.C., a temperatura baixou 10 graus centígrados. Nos próximos minutos, ao microfone, Emmanuel Miguel. A produção é de Lisa Hilo e na técnica, o Rob McLean. Hoje em destaque nas notícias que serão em breve apresentadas por Ana Guedes, forças russas avançam no leste da Ucrânia. Líderes dos Estados Unidos e aliados reúnem virtualmente para discutir mais apoio à Ucrânia. Na primeira parte desta nossa emissão vespertina, o destaque para Angola, e entre os títulos que iremos ter nessa página de Angola, no IS, há preocupação sobre pessoas detidas no mês passado após confrontos naquela cidade. E na Uila, o número de novos eleitores é 8 vezes menor do que os eleitores registados em 2017.
O que é que se passou? Os uilanos cresceram pouco, morreram muito. Qual é a explicação que o Executivo dá sobre esta abismal diferença?
Casas demolidas perto do novo aeroporto de Luanda punham em perigo o futuro do mesmo. Aqueles que perderam as casas estão desesperados.
Eu peço carecidamente ao governo que, por favor, ajude-nos. Sei que esse país tem lei. Se esse país tem governo, ajude-nos, por favor.
13 horas e 2 minutos, fique conosco para acompanhar esta e outra reportagem da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias com Ana Guedes.
Começamos com a Rússia, que confirmou hoje ter lançado uma nova ofensiva para controlar o leste da Ucrânia, bombardeando centenas de alvos através da região de Donbass. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que se iniciou o que chamou de outra fase da operação russa para se alcançar o que chamou libertação completa dos territórios de Donetsk e Luhansk, onde separatistas já controlavam parte desses territórios. O governador de Luhansk disse que a cidade de Krimina está agora sob controle das forças russas, que podem avançar sob Kramatorsk, capital da região de Donbass. A Ucrânia disse ter repelido 7 ataques russos em várias batalhas no leste do país. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manteve hoje conversações virtuais com vários dirigentes mundiais para discutir a continuação do apoio à Ucrânia. Participaram na reunião o primeiro-ministro do Canadá, a presidente da Comissão Europeia, o presidente do Conselho Europeu, também o presidente francês, o chanceler alemão e ainda os primeiros-ministros da Itália, Japão e Grã-Bretanha, para além do presidente da Roménia e também o secretário-geral da NATO. Não foram dados pormenores das discussões. O Canadá anunciou, entretanto, a imposição de sanções contra 14 indivíduos do regime russo, incluindo as duas filhas adultas do presidente Putin. Anteriormente, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha já tinham anunciado sanções contra as filhas do Putin por se suspeitar que elas escondem no estrangeiro a fortuna do pai. A Grécia, por outro lado, aprisionou um navio petroleiro russo com 19 tripulantes russos a bordo. A União Europeia tinha anteriormente proibido navios russos de usarem os portos dos seus países membros. O cargueiro ia transferir o carregamento de petróleo para um outro navio quando foi apreendido pela guarda costeira grega. O presidente russo Vladimir Putin disse numa reunião virtual com entidades económicas russas que as sanções impostas pelos Estados Unidos e os aliados falharam. O Fundo Monetário Internacional disse hoje que o crescimento da economia mundial vai abrandar este ano para 3,6% devido à guerra na Ucrânia. O ano passado registou-se um crescimento de 6,1%. No relatório, o FMI diz que os efeitos da guerra se estão a alargar. A Amnistia Internacional revelou hoje a prisão de 9 manifestantes pacíficos por forças aliadas de Khalifa Haftar. O homem forte do leste da Líbia pediu a sua libertação. Em nota, a Amnistia disse que a Agência de Segurança Interna, um conjunto de poderosos grupos armados que operam em áreas sob controle das Forças Armadas Árabes da Líbia, prendeu arbitrariamente pelo menos 9 manifestantes pacíficos e tem um jornalista incomunicável depois de se manifestarem pacificamente em Sirte, a 19 de março, ao lado de cerca de 30 outros manifestantes, para pedir à comunidade internacional e às autoridades locais que indemnizem as vítimas dos ataques aéreos da NATO em 2011. O tribunal criado para julgar crimes de guerra e aguardado há muito na República Centro-Africana adiou o início do seu primeiro julgamento por ausência dos advogados de defesa. O Tribunal Penal Especial, um órgão híbrido de magistrados locais e estrangeiros, criado em 2015 com apoio da ONU, luta há anos para seguir em frente perante obstáculos logísticos, falta de dinheiro e hostilidade. O juiz-presidente Aimé Pascal de Limo fez o anúncio e marcou a primeira audiência para o dia 25. O primeiro julgamento tem como réus 3 membros de um poderoso grupo armado chamado 3Rs, Issa Saleh Adun, Usman Yaouba e Tahir Mahamat, acusados do massacre de 46 aldeões no noroeste da República Centro-Africana em maio de 2019. 20 milhões de pessoas correm o risco de sofrer de fome este ano, com o atraso das chuvas no Quênia, Somália e Etiópia, alertou a ONU nesta terça-feira o representante da FAO na União Africana, Chimimba David Piri, disse em Genebra que ou a comunidade internacional atua agora ou muitas pessoas podem morrer de fome no Corno de África. Especialistas daquela agência afirmam que a região tem vivido uma catástrofe humanitária, com plantações destruídas devido à seca, morte de milhares de cabeças de gado e pessoas obrigadas a deixar as suas casas em busca de comida e água. O Programa Alimentar Mundial destacou que 6 milhões de somalis, ou 40% da sua população, enfrenta níveis extremos de insegurança alimentar. A China disse hoje ter assinado um acordo de segurança com as Ilhas Salomão, que causou já a preocupação na Austrália e Estados Unidos sobre a crescente influência chinesa no sul do Oceano Pacífico. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse que o acordo foi assinado recentemente pelos ministros estrangeiros dos dois países. O governo americano vai enviar uma delegação de alto nível às Ilhas Salomão para discutir o acordo e a reabertura da embaixada americana no país. Em Timor-Leste, eleitores foram às urnas na segunda volta das presidenciais. Os candidatos são o antigo presidente e prémio Nobel da Paz, José Ramos Horta, e o atual presidente, Francisco Ulo Olo Guterres.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E começamos as notícias de Angola, indo ao UIS, onde após confrontos registados no ano passado, ou melhor, no passado dia 19 de março, as autoridades prenderam 3 pessoas, depois vários militantes e simpatizantes da UNITA. Até agora, as autoridades têm-se recusado a permitir visitas e isso, como seria de esperar, levanta preocupações. Há também alegações de ameaças feitas aos advogados, reporta Muniz Francisco.
De acordo com algumas famílias ouvidas pela Voz da América, os detidos foram encaminhados para a comarca do Congo, mesmo não sendo julgados e condenados. O grito de socorro foi lançado pelas esposas dos detidos Olavo Castigo e Pato Massoni, as senhoras Érica Santos e Inês Mandembo.
Olhando bem para o processo, não se encontra provas de crime. Não se encontra provas de crime. Então eu apelo às organizações de direitos humanos que procurem saber aos órgãos judiciais o que é que se passa concretamente com esses homens que se encontram lá detidos. Nós, como família, estamos inquietos. Nós estamos inquietos e inconformados com esta situação.
As coisas estão complicadas, não conseguem nos dar uma resposta exata do processo. Estão a adiar os dias e nós não sabemos propriamente o que é que está a se passar na comarca. Não vamos para lá, não conseguimos ter acesso com os reclusos, nem conseguimos falar, nem nada. Temos muito medo porque até a comida está a ser difícil. isso para entregar. E nós não queremos coisas do gênero, do tipo doenças ou mortes, porque já tivemos notícia que morreu um recluso de lá e até agora não sabemos se é nosso ou um recluso que já anda lá faz tempo.
Apelamos às instituições nacionais e internacionais que nos ajudem. Nós temos aqui Liga de Direitos Humanos em Angola, temos aqui instituições filantrópicas que cuidam de paz e do bem-estar das populações, temos as embaixadas acreditadas em Angola, como a americana e tantas outras, que apelam pela paz. Então nós estamos a fazer este grito de socorro, que nos ajudem, porque nós estamos desgastados, não sabemos em que condições estão a ser tratados os nossos reclusos que se encontram lá dentro.
As coisas aqui estão mesmo precárias.
Por sua vez, o secretário provincial da UNITAN, Luiz Félix Simão Lucas.
O processo é mais político que outra coisa. De facto, há uma intervenção política sobre esse processo e, assim consideramos, são presos políticos. Há, de facto, advogados que estão a trabalhar sob acompanhamento do processo. Estamos a acompanhar também algumas ameaças por telefonemas anónimos aos advogados, ameaças mesmo de morte.
A Voz da América tentou a todo custo contactar a Direção Provincial dos Serviços de Investigação Criminal na província do Uíge, mas não fomos bem-sucedidos. Do Uíge para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Continua a acompanhar de Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América, uma emissão disponível em www.voportugues.com e basta clicar na página dedicada a Angola. Há poucos dias, já da realização do debate sobre a transparência eleitoral no Parlamento, uma iniciativa do Movimento Popular para a Libertação de Angola, que o MPLA, a UNITA, principal partido da oposição, denuncia atos protagonizados pelo Presidente da República que alegadamente marcham tal transparência, reporta Manuel José.
A faltar 4 meses das eleições, a situação vai seguindo tensa entre os potenciais concorrentes. A UNITA, o maior partido na oposição, diz que um dos concorrentes, no caso o MPLA, usando o Estado, está a cometer atos que em nada ajudam a transparência que se pretende. Maurílio Luyele, um dos vice-presidentes do Grupo Parlamentar da UNITA, denunciou hoje que o Presidente da República está a praticar atos que violam as leis e a Constituição no que as eleições dizem respeito.
Vantagens ilícitas do pré-candidato presidente estão aumentando, que aumentou arbitrariamente o seu período de campanha eleitoral efetiva de 30 para mais de 120 dias ao arrepio da lei. Faz uso abusivo do tempo de antena concedido ao chefe de Estado ao arrepio da lei. Aumentou sem igual o volume de recursos do Estado que utiliza para fins partidários. O presidente em funções faz todas as inaugurações antes da campanha oficial, transformando-as em atos político-partidários de campanha eleitoral, utilizando recursos e funcionários públicos de outras províncias para realizando assim a atividade produtiva do Estado com a complacência de todos os órgãos de comunicação social pública.
Maurílio Luyele, que falava aos jornalistas, disse também que
projetar e executar obras públicas com recursos públicos é um dever do servidor público. Aquisição e distribuição de comida ou outra forma de assistência social para o povo sofredor, que é o dono do dinheiro, não deve ser utilizada, mesmo indiretamente, como oferta, dádiva ou instrumento de troca para obter votos, sob pena de se atentar contra a dignidade da pessoa humana e de se ser indiciado por corrupção eleitoral.
Por estes e outros factos que a UNITA considera vícios de processo, o Partido do Galo Negro promete tudo fazer, se possível, sair em ruas, caso não haja alteração.
Não vamos desistir de lutar, de pressionar por todos os meios, por todos os canais possíveis, políticos, diplomáticos, de pressão política, manifestações de rua, se for o caso, para sensibilizar os atores da necessidade de um processo liso.
Nós tentamos, mas sem sucesso, ter o porta-voz da Presidência da República. De igual modo, não conseguimos a reação do porta-voz do MPLA. Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
E nós, Manuel, continuamos a emissão aqui em Washington, D.C., continuação de uma ótima noite de terça-feira aí em Luanda. Nestas próximas eleições haverá centenas de milhares de novos eleitores, mas o registro eleitoral foi marcado por insuficiências que, segundo acusações, deixaram muitos eleitores de fora do processo. Na Uila, a UNITA diz que não faz sentido que o número de novos eleitores seja este ano cerca de 8 vezes menos do que os novos eleitores de 2017. Na Uila está o Teodoro Albano.
O balanço não é definitivo, mas o Gabinete Provincial dos Registros e Modernização da Uila revela estar satisfeito com os números atingidos durante a atualização do registro eleitoral, quando a UNITA diz estar preocupada com os números de novos eleitores, numa espécie de balanço do processo que diz ter fiscalizado e estudado ao pormenor. O Partido do Galo Negro refere ter ficado surpreendido que a Uila tenha atualizado 516.011 eleitores e destes apenas 34.847 vão exercer pela primeira vez o seu direito de voto em 2022. Na visão da UNITA, o número de novos eleitores ficou aquém das expectativas se comparado com as eleições de 2017, em que foram registados mais de 290 mil novos eleitores. De acordo com o secretário provincial da UNITA, Augusto Samuel, os números de novos eleitores fazem levantar dúvidas ao processo.
A questão que se coloca é: o que é que se passou? Os juilanos cresceram pouco, morreram muito. Qual é a explicação que o Executivo dá sobre esta abismal diferença? Não acham que há algo escondido nisso? Precisa-se mais provas que essas sobre a abstenção induzida pelo regime para as próximas eleições?
Para o líder da UNITA na região, os pouco mais de 4 mil novos eleitores registados em cerca de 150 mil atualizações no Lubango são igualmente de questionar.
Acham normal no Lubango, município mais populoso da província, dos 14 municípios, o mais populoso ao nível dos 164 municípios em Angola, capital da segunda maior praça eleitoral do país, ter apenas 4.368 novos registros?
A Voz da América tentou sem sucesso ouvir uma reação do MPLA a partir do no poder na Uila. Longe das dúvidas levantadas pela UNITA, o Gabinete Local dos Registros e Modernização Administrativa remete o balanço geral para as autoridades centrais, mas mostra-se satisfeito pelos números provisórios globais alcançados, segundo o seu porta-voz, Pedro Maiato.
Do controle local, ficamos na ordem de 516.011 eleitores atualizados os seus registros.
Numa perspectiva de
446.109 registros por atualizar. Foi sim, senhora, ultrapassada a meta. Nós chegamos na ordem dos 115%.
Depois da atualização do registro eleitoral oficioso, espera-se que a Uila venha a contar com mais de 1 milhão de eleitores nas eleições de agosto próximo, contra os pouco mais de 900 mil de 2017. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
As eleições em Angola serem o principal tema da atualidade no país e não só. Estas eleições gerais são agora parte integrante de facto da cena política angolana. Mas no que diz respeito às eleições autárquicas para o poder local, isso não acontece, apesar de ser algo previsto pela Constituição. De novo, reporta o Manuel José.
A antiga lei constitucional angolana já contemplava as eleições autárquicas, só que no consulado de José Eduardo dos Santos nunca se materializou este pressuposto. Veio a Carta Magna de 2010, que manteve o postulado das eleições autárquicas, mas na prática teimava em não acontecer. João Lourenço tomou posse em 2017 como novo presidente da República. Deu alguns sinais verbais em direção às autarquias, mas a prática teimava em não acontecer. Em agosto, já sabemos que o país vai a voto pela quinta vez em eleições gerais, mas não vai haver autarquias. O que se estará a passar para que Angola conheça pela primeira vez na sua história eleições autárquicas? O analista político Elídio Manuel.
A vontade política e o receio de se perder o poder pela horizontal. Esse é um dos fatores que leva tanto com que não haja autarquias.
O jurista Pedro Capracata vai mais além, usando uma metáfora. O causídico pensa que, enquanto não houver uma certeza de vitória de quem tem o poder, eleições autárquicas são para esquecer.
O que falta é chegar a um momento que se pode dar um passo e o autor do passo tenha a segurança de que quem vai contar a meta, que é que vai ganhar. Porém, quando isso não ocorrer, nós não vamos ter eleições autárquicas.
A convicção diferente tem Agostinho Sicato. O cientista político tem fé que, dentro de 2 anos, Angola poderá ter pela primeira vez eleições autárquicas.
Em 2024 acontecem as eleições autárquicas, depois das eleições gerais. Uma vez que só faltava um projeto de lei para ser aprovado, se tudo correr bem, o passo seguinte vai ser a realização de eleições autárquicas.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Manuel José. A partir de Washington, D.C., acompanha a emissão vespertina da Voz da América. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, em onda média e também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Vamos mais tarde ter 2 emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Saúde em Foco será na próxima sexta-feira e trazeremos, tal como sempre acontece, um tema da atualidade em saúde. Washington DC, um salve esportivo da Voz da América. O presidente de Angola, João Lourenço, recebeu ontem o enviado do seu homólogo da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, que o informou sobre o aumento das ações armadas no leste do Congo Democrático pelo grupo rebelde M23. E João Lourenço preside atualmente a Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos e tem havido acusações de entidades do Congo Democrático que o Ruanda estaria a apoiar essas forças rebeldes. O enviado congolês, citado pelo Jornal de Angola, disse não se saber, contudo, como é que o movimento surgiu depois de ter desaparecido há 4 anos atrás. A violência na República Democrática do Congo continua a fomentar a fuga e imigração ilegal para Angola. Reportagem, Fernando Caetano.
O diretor dos Serviços de Imigração Estrangeiros da província do Zaire, Francisco Paulo, mostra-se preocupado com o índice de imigração ilegal e, consequentemente, o custo elevado do repatriamento de cidadãos de várias nacionalidades a todas as semanas.
Só a manutenção dos estrangeiros nos centros já é um custo. Alimentação, saúde. E nós temos, para além dos repatriamentos feitos pela fronteira terrestre, temos também os repatriamentos fluviais. E nos repatriamentos fluviais não temos as embarcações apropriadas para o efeito. E também não são nossas. Mesmo a capacidade das embarcações a privados para fazermos o repatriamento. E isto acarreta custos. Este elemento que é colocado numa embarcação são cerca de 1.500 kwanzas. Agora façamos as contas. 30, 50, 100, quanto é que nós gastamos para o repatriamento?
Diretor Provincial do Zaire dos Serviços de Imigração Estrangeiro, Francisco Paulo, maior incidência de migrantes no Zaire são compatriotas da República Democrática do Congo, que fogem das suas zonas de origem devido à onda de violência que se instalou no leste da RDC. Voz da América, Fernando Caetano.
Na página esportiva vamos começar com o basquetebol africano, o BAL, a Liga Africana de Basquetebol, onde joga-se hoje a última jornada. É só para cumprir calendário, Espoir Foucache, da República Democrática do Congo, sem uma vitória, nada, nenhuma para mostrar, de fronte ao Cape Town Tigers, Tigres, da cidade do Cabo, que já estão apurados, devendo ficar em terceiro lugar. O líder desta conferência e atual detentor do título, Zamalek, do Egito, de fronte ao FAP dos Camarões, Zamalek deve terminar invicto só com vitórias, FAP deverá ficar em quarto lugar. Eliminados estão os Cobras do Sudão do Sul e o Espoir Foucache. Ontem, Petro Atlético deu que basada, uma surra aos vizinhos do Congo Democrático, o Espoir Foucache, 94-64. Melhor marcador foi Yannick Moreira, 17 pontos. A 21 de maio, Petro vai estar no Ruanda, em Kigali, para os quartos de final, onde deverá defrontar o Salé de Marrocos. Não vai ser fácil. A Voz da América vai fazer a cobertura desse jogo a 21 de maio. Portanto, para recordar, passaram 4 da Conferência Saara, nomeadamente a Rega do Ruanda, Monastir da Tunísia, o Salé de Marrocos e o Slack da Guiné-Conakry. E agora vão passar mais 4 da Conferência Nilo. No futebol, começamos com o futebol africano. Hoje é o sorteio dos grupos para a qualificação da Copa das Nações Africanas do próximo ano na Costa do Marfim. Estão lá todos os palopas. Angola, Moçambique e Guiné-Bissau estão no mesmo pote, o pote 3, pelo que não irão defrontar-se nesta fase de grupos. Vai haver 12 grupos de 4 nações cada. Os dois primeiros qualificam-se para o CAN 2023. Os jogos de qualificação iniciam-se já em junho. Em Inglaterra, hoje um bom jogo em perspectiva. Liverpool recebe o Manchester United. Liverpool, no fim de semana, eliminou o Manchester City da Taça de Inglaterra, a FA Cup. Este ano ainda pode ganhar tudo o que há para ganhar. Campeonato, Taça de Inglaterra, Taça da Liga e Liga dos Campeões. Vamos a ver. No campeonato, o Liverpool está a 1 ponto do City. Manchester United está em luta pelo 4º lugar, ocupado pelo Tottenham, com mais 3 pontos que o United e o Arsenal. Mas atenção, Arsenal tem menos um jogo. Ontem, em Espanha, Barcelona parece ter confirmado aquilo que se vinha adivinhando aí há umas 2 ou 3 semanas, depois de uma subida extraordinária de forma. Com a chegada do treinador Xavi Hernández, parece estar de volta à má forma. Depois de perder no meio de semana em casa com o Eintracht Frankfurt da Alemanha e ser eliminado da Liga Europa, ontem perdeu em casa com o Cádiz por 1-0. O Barcelona não perdia há 15 jogos consecutivos na Liga e vinha de uma série de 7 vitórias consecutivas. Não se pode ganhar todas. De qualquer maneira, mantém-se em segundo lugar, com os mesmos pontos que o Sevilla e o Atlético de Madrid, mas menos um jogo. Real Madrid já é praticamente campeão. Faltam 6 jornadas, tem 15 pontos de vantagem sobre o Barça, Sevilla e Atlético de Madrid. Basquetebol americano, NBA, já estamos nos playoffs. Ontem, Golden State Warriors deu surra ao Denver, 126-106, e ia havendo pancadaria. Mas ia havendo pancada entre os jogadores do Denver. 2 deles desentenderam-se, tiveram que ser acalmados pelos seus companheiros de equipa. Golden State comanda a eliminatória 2-0. Filadélfia também comanda a sua eliminatória contra o Toronto por 2-0. Ontem ganhou 112-97. A eliminatória entre o Utah Jazz e o Dallas Mavericks, essa está empatada a um jogo. Ontem o Dallas ganhou 110-104.
E assim chegamos ao final desta parte da emissão vespertina da Voz da América dedicada a Angola. Dentro de minutos voltaremos para a segunda parte, que é dedicada a toda a lusofonia. Técnica de Rob McLean, produção de Leo Sahilo, Amancio Miguel ao microfone. Continue com a Voz da América. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África neste 19 de abril de 2022. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C., 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Na produção, Lio Sahilo, na engenharia do som, o Rob McLean e a Mães Miguel ao microfone. Boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, forças russas avançam no leste da Ucrânia. Líderes dos Estados Unidos e aliados reúnem virtualmente para discutir mais apoio à Ucrânia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, onde estamos presentes através do retransmissor local da Voz da América. Também pode acompanhar a nossa emissão na página www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram e a nossa referência é VOA Português. E antes da reportagem e análise, as notícias. A Rússia confirmou hoje ter lançado uma nova ofensiva para controlar o leste da Ucrânia, bombardeando centenas de alvos através da região de Donbass. O ministro de Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que se iniciou o que chamou de outra fase da operação russa para se alcançar o que chamou de libertação completa dos territórios de Donetsk e Luhansk, onde separatistas já controlavam partes das mesmas regiões. O governador de Luhansk disse que a cidade de Krimina está agora sob controle das forças russas, que podem avançar sobre Kramatorsk, capital da região de Donbass. A Ucrânia disse ter repelido 7 ataques russos em várias batalhas no leste do país. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manteve hoje conversações virtuais com vários dirigentes mundiais para discutir a continuação do apoio à Ucrânia. Participaram no encontro o primeiro-ministro do Canadá, a presidente da Comissão Europeia, o presidente do Conselho Europeu, o presidente francês, o chanceler alemão, os primeiros-ministros da Itália, Japão e Grã-Bretanha, o presidente da Roménia e ainda o secretário-geral da NATO. Não foram dados pormenores sobre as discussões. O Canadá anunciou a imposição de sanções contra 14 indivíduos do regime russo, incluindo duas filhas adultas do presidente Vladimir Putin. Anteriormente, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha já tinham anunciado sanções contra as filhas de Putin por se suspeitar que elas escondem no estrangeiro a fortuna de seu pai. A Grécia, por outro lado, aprisionou um navio petroleiro russo com 19 tripulantes russos a bordo. A União Europeia tinha proibido navios russos de usar os portos dos países membros. O cargueiro ia transferir o seu carregamento de petróleo para um outro navio quando foi capturado pela guarda costeira da Grécia. O presidente Vladimir Putin, da Rússia, disse ontem, numa reunião virtual com entidades económicas do país, que as sanções impostas pelos Estados Unidos e seus aliados falharam. O Fundo Monetário Internacional disse hoje, entretanto, que o crescimento da economia mundial vai abrandar este ano para 3,6% devido à guerra na Ucrânia. O ano passado registrou-se um crescimento de 6,1%. No relatório, o Fundo Monetário Internacional diz que os efeitos da guerra se estão a alargar. A economia russa deverá contrair 8,5% este ano e a da Ucrânia 35%. As economias dos Estados Unidos, China e Europa também deverão abrandar. A Amnistia Internacional revelou hoje a prisão de 9 manifestantes pacíficos por forças aliadas de Khalifa Haftar, o homem forte do leste da Líbia, e pediu a sua libertação. Em nota, a Organização de Direitos Humanos disse que a Agência de Segurança Interna, um conjunto de poderosos grupos armados que operam em áreas sob o controle das Forças Armadas Árabes da Líbia, prendeu arbitrariamente pelo menos 9 manifestantes pacíficos e tem um jornalista incomunicável depois de manifestarem pacificamente em Sirte, a 19 de março, ao lado de cerca de 30 outros manifestantes, para pedir à comunidade internacional e às autoridades locais que indenizem as vítimas do ataque aéreo da NATO em 2011. São 13 horas e 35 minutos aqui em Washington, D.C. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, disponível em www.voaportugues.com. Estamos também no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram com notícias em texto, áudio e vídeo sobre a atualidade internacional. Vamos agora para o espaço de análise e reportagem. Começamos na Guiné-Bissau. O Fundo Monetário Internacional, que é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, afeta a economia deste país da África Ocidental. Uma nota do fundo, ou melhor, esta nota consta da última avaliação do programa de referência do país para um acordo de uma linha de crédito ampliado em 2022. Em Bissau, Tiago Seidi.
O chefe da missão do FMI, José Gijón, diz que a economia do país recuperou em 2021, mas receia que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia vai
continuar. A economia de Guiné-Bissau recuperou da pandemia. Estima-se que em 2021 o PIB tinha sido mais ou menos 5% mais devido à produção recorde da castanha de caju, ao investimento público em infraestruturas, ao levantamento gradual das medidas de contenção do Covid e uma situação política global mais estável. Perspectivas tornaram-se mais incertas dado o impacto potencial do aumento dos preços do petróleo e dos alimentos de primeira necessidade resultante da guerra da Ucrânia, prevendo-se que o crescimento pode estar afetado um pouco o ano próximo, poderia estar reduzido entre 3,75% e 4%.
Nos últimos tempos, tem-se registrado o aumento de preço de produtos da primeira necessidade e a escassez da gasolina no país. Para inverter esse quadro, o ministro das Finanças, João Aladio Faria, pondera diminuir a pressão fiscal sobre esses produtos, assim como prestar apoios à população. A missão do FMI concluiu que o país é altamente exposto a flutuações de preços internacionais por depender exclusivamente da produção e exportação de castanha de caju. Por isso, José Gijón recomenda uma diversificação econômica e a preservação da estabilidade política. João Aladio Faria considera crucial a diversificação econômica e aponta as áreas.
O país tem potencialidade. Tem potencialidade turística. Temos arroz, importamos muito arroz e temos condições naturais de produzir arroz no nosso país e exportá-lo. Temos o setor mineiro.
O país aguarda pela aprovação de uma linha de crédito ampliado para este ano por parte do FMI. Tiago Seidi, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Tiago Seidi. Continua de Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América. Do lado da África Ocidental, agora para a África Austral. Alguns analistas dizem que a continuação de ações terroristas em alguns distritos de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, poderá frustrar o desejo do presidente de Moçambique, Filipe Jacinto Nhus, de o país iniciar em outubro próximo a exportação de gás natural liquefeito, a menos que haja um maior investimento, sobretudo no patrulhamento da costa. Reportagem e análise de Ramos Miguel.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi diz que a exportação do gás natural liquefeito produzido na bacia de Rovuma, na província de Cabo Delgado, palco de ataques terroristas, vai começar em outubro que vem.
A partir de outubro deste ano, Moçambique começará a exportar gás natural liquefeito, sendo o prelúdio de desenvolvimentos futuros, onde Moçambique desempenhará um papel importante para a segurança energética para diversos países do mundo.
Mas o analista Lucas Ubisi diz ser necessário encarar esta questão com muita prudência, uma vez que ainda ocorrem ataques terroristas em alguns distritos de Cabo Delgado. É verdade que neste momento as ações terroristas ocorrem fundamentalmente nos distritos de Nangamia, que ficam localizados, mas isso não significa que não possam ocorrer também ataques em Palma e Mocimba da Praia, que ficam na zona do gás, realçou aquele analista. No seu entender, esses ataques, sem serem uma ameaça direta aos países, podem ocorrer na zona, cito, não são boas notícias para o desenvolvimento do projeto de gás, uma vez que isso causa intranquilidade, conhecidas as fragilidades que existem, sobretudo ao longo da nossa costa. A petrolífera francesa Total, que lidera o projeto bilionário de gás natural em Cabo Delgado, suspendeu as suas operações em Palma na sequência do ataque terrorista de 24 de março de 2021, à sede da daquele distrito. O analista Adriano Vonga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento CDD, diz que vai ser necessário grande investimento na área de segurança em Palma e acredita que não vai ser difícil mobilizar os parceiros para esse objetivo e explica porquê.
Moçambique vai tornar tudo correndo bem numa potência energética na região. Interessa bilateralmente aos países da região e aqueles que tiverem ajudado têm mais possibilidade de se beneficiar de perto. Mas há também outro tipo de interesse que movem os líderes managemente a questão de oportunidades que se oferecem num contexto como aquele que está apresentado.
Mas para o economista e diretor executivo do Observatório do Meio Rural, João Mosca, independentemente dessas oportunidades que se oferecem, Moçambique precisa investir fortemente nas suas forças armadas.
Já se revelou que nem a Marinha Americana, nem a Força Aérea têm recursos suficientes, não é? Porque em Palma prestava um grande helicóptero, e parece que funcionou um, realmente. Barcos, a gente já sabe que estão ligados a este grande problema de Matum, mas que sabemos que os barcos estão quase todos estão parados, sem possibilidade de navegação e de combate, né? E isso tudo a questão do patrulhamento da costa.
Contudo, Egna Sidum, docente universitário e especialista em assuntos de segurança, entende que o projeto de gás natural que é feito em Cabo Delgado poderá arrancar no prazo projetado pelo governo, uma vez que os ataques que ocorrem em Nangade e Macomia não constituem uma ameaça.
A garantia de segurança para todos os stakeholders que trabalham no setor de gás será, a partir de agora, uma prioridade.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O arcebispo católico da Beira, Cláudio Dallazuana, alerta para o risco da atual paz em Moçambique vir a se transformar em trégua à espera do próximo conflito. Isto se a reconciliação fruto do terceiro acordo de paz entre o governo e a RENAMO, partido da oposição, continuar a não ser genuína e gerar insatisfação. Na Beira, André Batista.
Para o arcebispo da Beira, a paz precisa seguir um roteiro de perdão e mansidão, mas também de firmeza e coragem na solução dos diferentes. Por isso,
deixar que o mal, que a violência nos arraste para a mesma linguagem, no uso da violência, para resolver as nossas dificuldades.
Apelou.
Fora deste caminho, do caminho da mansidão, do perdão, do dom de si, há só uma paz que pode ser imposta pelo mais forte, mas é uma paz que se transforma numa trégua à espera do próximo conflito.
Referiu Cláudio Dallazuana, insistindo para uma reconciliação genuína entre o governo e a RENAM.
A paz é, de facto, possível também para nós. Então, acolhamos o dom da paz. Desejemo-lo do fundo do nosso coração. Comprometamo-nos com ele, tenhamos a coragem de construí-lo, de construir a paz.
Entretanto, o analista político moçambicano Wilker Dias observou que a posição do arcebispo da Beira remete a uma reflexão sobre o tipo de acompanhamento que se faz aos acordos de paz devido aos históricos de insatisfação que fizeram eclodir novos conflitos.
Se nós quisermos evitar conflitos futuros, o governo tem esta missão de poder continuar a dar assistência não só a nível econômico, como foi estabelecido com as pensões e por aí vai, mas também em termos de inserção social. Esta inserção social deve ocorrer continuamente, não só durante este período em que está a haver a desmobilização, a desmilitarização por parte dos homens da RENAM, mas também um período pós.
Precisou Wilker Dias.
O fato de estarmos a desmilitarizar o partido RENAM não significa que futuramente não poderá se abrir um novo conflito armado, porque nós não temos noção, Deus tem uma noção hipotética, mas não tem uma noção real do que é o nível de armamento ou quais são as armas que estes homens que estão hoje a ser desmilitarizados têm.
Numa entrevista recente, exclusiva à Voz da América, o presidente da RENAM, Yusuf Mohamed, mostrou-se insatisfeito com o rumo do processo do DDR, previsto para encerrar este ano, ao acusar o governo de não estar a honrar com o acordo de paz de 2019, que previa pensões para os desmobilizados, além de enquadramento dos ex-guerrilheiros nas fileiras das Forças de Defesa e Segurança. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. De Moçambique para São Tomé. O presidente do Parlamento de São Tomé e Príncipe, Delfim Neves, anunciou a criação de um novo movimento cívico como a terceira via para a governação do país, alegando que a população está cansada dos partidos políticos. Reporta o Oscar Medeiros, que ouviu analistas que consideram o movimento como uma forma de dividir votos nas próximas eleições legislativas. Resumidamente, não faz sentido, observa Liberato Muniz.
Não faz nenhum sentido o Dr. Delfim Neves, como líder do PCD, um dos maiores elementos do PCD, pessoas que sempre apresentou na política São Tomense, sempre tentou dizer que vai encontrar o melhor para São Tomé e Príncipe, hoje chegar à conclusão que o povo está farto ou cansado dos partidos políticos e querer fazer um movimento.
O analista político Liberato Muniz acusa ainda Delfim Neves de dois pesos e duas medidas.
O doutor Delfim Neves, como presidente da Assembleia, há bem pouco tempo questionou sobre, ou seja, tentando evitar que os movimentos surgissem em São Tomé e Príncipe concorrendo às eleições. Eu não entendo agora como é que neste momento um movimento quer concorrer às eleições, quando a própria Assembleia tentou definir que seria sempre um partido nacional e não movimentos de zona A, B, C ou D.
Para a jurista e analista Célia Posser, este movimento tem apenas como objetivo travar a tendência da bipolarização partidária que se assiste no país e não poupa críticas aos dirigentes dos atuais partidos políticos que pretendem emigrar para o movimento Basta.
A intenção do movimento, para mim, se fosse uma intenção de mudar aquilo que tenha sido a bandeira dos partidos políticos, que são interesses próprios de cada um, lamento ter que dizer, mas de facto vivemos assim, eu diria que tudo bem, mas não sei se é essa a intenção. Daí que não vou dizer que não é uma iniciativa positiva, é uma iniciativa positiva de facto, mas quando determinadas figuras se apresentam para este movimento, nós ficamos assim um bocado a pensar, será que é digamos, uma alternativa, portanto, a governação, além dos partidos políticos.
Outro analista, Celso Junqueira, olha para o movimento Basta, liderado por Delfim Neves, como sequelas das eleições presidenciais do ano passado.
Uma vez que o próprio candidato Delfim Neves à eleição presidencial teve um apoio do PCD, mas pareceu um apoio tímido, ou seja, não pareceu o PCD em toda a força apoiá-lo. E depois a própria coligação do PCD está inserido, que é MDFM-UDD, na coligação que governa o país, também apresentou outro candidato. Não é a coligação, mas a União apresentou outro candidato, o candidato do Carlos Neves. Ou seja, nós estamos a pagar estes movimentos, são consequências das eleições presidenciais de um ano atrás, do ano passado. Basicamente é isto.
A Voz da América está a tentar ouvir o presidente do Parlamento São Tomense, Delfim Neves, sobre a criação do movimento Basta, mas até agora sem sucesso. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar, de São Tomé para Cabo Verde, de onde o Eugênio Teixeira reporta que o custo de vida está cada vez alto.
A presidente da Associação de Defesa dos Consumidores, Eva Caldeira Marques, diz estar ciente da subida de preços no mercado internacional, com reflexos diretos no arquipélago, que praticamente importa quase tudo que consome.
E quando há questões económicas que estão a bater na alimentação básica dos cabo-verdianos, está sem interferir. Garantir que os cabo-verdianos têm pelo menos acesso aos bens essenciais.
O economista António Batista afirma que as autoridades têm se esforçado na aplicação de algumas medidas de mitigação, que se devem aplaudir, mas entende que estão obrigadas a inventar outras, tendo em conta que os piores efeitos da crise a partir do exterior ainda estão por vir.
Ver coisas alternativas não convencionais, incentivar ali mobilização de água extra para a agricultura, incentivar a produção interna de alimentos, ver ali diversificação de parceiros. Podemos ver ali parceiros ali da sub-região, ver ali como é que nós podemos substituir o milho que antes importávamos por algum cereal mais barato para complementar a produção de ração. Os mecanismos convencionais dos que o governo ali citou são insuficientes. Agora nós temos que ver ali mecanismos não convencionais que podem dar resultados.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
destaque nos Estados Unidos, em destaque na política, sondagens e perspectivas eleitorais. João Santa Rita.
Passou mais uma semana e mais sondagens a dizerem que os democratas e o presidente Joe Biden fazem face a uma possível derrota estrondosa nas eleições legislativas intercalares de novembro. Isto porque, se é verdade que as sondagens que falamos dizem respeito à popularidade do presidente Biden nos vários aspectos políticos, culturais e económicos, a verdade é que isso vai refletir-se para todos os democratas, porque são eles que controlam ambas as câmaras do Congresso. A média de 7 sondagens dá uma aprovação de apenas 41% a Joe Biden. Mas isso é a média. Há uma sondagem da cadeia de televisão CNBC, por exemplo, que indica que esse nível de apoio é de apenas 38%. E esta sondagem tem mais um aspecto particularmente preocupante para os democratas. O apoio entre o eleitorado jovem, isto é, abaixo dos 34 anos de idade, está em queda, com quedas entre 19% e mais de 20%. Amana Nawaz é correspondente da cadeia de televisão NBC na Casa Branca.
It's not great. You're talking about one of the key groups that not only helped Democrats win back control of Congress, propelled Biden into the White House, but are also going to be in play in larger numbers than ever before in the upcoming midterm.
Estamos a falar de um grupo-chave que não só ajudou os democratas a ganharem controle do Congresso, levaram Biden à Casa Branca e vão jogar um papel em números grandes nunca antes vistos nas próximas intercalares, e a economia é o que domina esta questão. Estamos a falar da inflação e do custo de vida. A Casa Branca irá notar que o desemprego está a níveis mais baixos de recorde em 17 estados, abaixo de 3% em 20 estados, crescimento salarial.
Point to things like unemployment being at record lows in 17 states, under 3% in 20 states, wage growth at the rate it's been, but also the fact that that wage growth is not keeping up with the cost.
Mas o crescimento salarial não está a acompanhar o custo de vida. Portanto, esta geração entra no mundo e faz face a duas crises financeiras, uma ao lado da outra. Primeiro, a crise financeira global e depois outra crise financeira causada pela pandemia, e as coisas não estão a melhorar.
And things are not getting better.
Eram palavras de Amana Nawaz, correspondente da NBC na Casa Branca. Todos concordam que a economia é, na verdade, a questão principal que afeta Biden e os democratas. Catherine Lucy é jornalista do diário Wall Street Journal.
This is the biggest issue facing them, as we've been talking about. This is the number one issue for voters. They are concerned about prices, they are concerned about gas.
Esta é a grande questão a que fazem face. Esta é a questão número um para os eleitores. Estão preocupados com os preços, com a gasolina, e é isso que está a arrastar para baixo os níveis de aprovação do presidente. É uma questão de preocupação para os democratas, para as intercalares.
It's a real issue and a concern for Democrats heading into midterms.
Palavras de Catherine Lucy, do Wall Street Journal, a falar à cadeia de televisão Fox. Mas Mo Ellison, do Comitê Nacional do Partido Democrata, diz que falar de uma onda esmagadora do Partido Republicano pode não corresponder à realidade.
I think what we are seeing across the country is just this shaping up to be another close election. We may see a wave, but it's going to be on the back of a lot of super close elections.
Eu penso que o que estamos a ver através do país é que isto será mais uma eleição renhida. Pode ser que haja uma onda a favor dos republicanos, mas isso será o resultado de muitas votações renhidas nos diversos círculos, e penso que isso reflete quão divididos estamos.
I think that's a reflection of just how polarized we are.
Palavras de Mo Ellison, que faz notar que dentro do Partido Republicano, a presença de Donald Trump e o apoio que está a dar a certos candidatos para as eleições primárias do partido é grande razão de preocupação para o dirigente republicano do Senado, Mitch McConnell.
One thing I think we have learned is that Donald Trump's popularity or unpopularity is not transferable down ballot unless Republicans make it so.
Uma coisa que nós aprendemos é que a popularidade de Donald Trump ou impopularidade não tem influência a não ser se os republicanos causarem eles próprios isso. Se forem os democratas a falarem de Donald Trump, quando entrarmos no outono, isso não será bom para eles. Mas se forem os republicanos a discutirem isso, se Donald Trump for a diversos estados para ser abraçado pelos seus apoiantes, isso é o que preocupa Mitch McConnell, e isso mantém o Senado em jogo.
That's what Mitch McConnell is worried about, and that keeps the Senate very much in play for Democrats.
Palavras de Moe Ellison, do Partido Democrata, a falar, portanto, das divisões dentro do Partido Republicano quanto a Donald Trump. Para já, contudo, uma coisa é de esperar. É que o eleitorado vai continuar a dar notas negativas a Joe Biden, pelo menos no próximo futuro. E para já, são os democratas que têm razão para estar muito mais preocupados.
As Forças Armadas de Camarões enviaram centenas de soldados para a sua fronteira oriental com a República Centro-Africana, depois de rebeldes terem sequestrado neste mês pelo menos 35 pessoas. Álvaro Lugero Andrade.
Os militares dos Camarões dizem que dezenas de tropas invadiram na segunda-feira aldeias e florestas na sua fronteira leste com a República Centro-Africana para libertar civis mantidos em cativeiro por rebeldes naquele país. Através de uma aplicação de mensagens, o coronel Dominique Njoka disse que liderou as tropas na missão de resgate em Berê, uma unidade administrativa de fronteira onde os rebeldes mantinham os reféns. Quando chegamos, infelizmente eles, os suspeitos rebeldes, nos viram. Então abriram fogo, mas nós reagimos imediatamente e no confronto eles fugiram. Antes mataram um refém e deixaram outro ferido, morrendo mais tarde. No entanto, dos 7 que libertamos, 5 chegaram à casa em segurança. Continuamos a pedir à população que colabore, que nos dê informações no momento oportuno para que possamos reagir, disse o comandante. Njoka afirma que alguns dos rebeldes escaparam pela fronteira porosa, enquanto outros ainda estão escondidos nas florestas dos Camarões. Ele acrescenta que o país enviou centenas de soldados para a área para expulsar os rebeldes que sequestraram pelo menos 35 civis nos Camarões nas últimas 3 semanas. Autoridades da República Centro-Africana dizem que desde março os combates com os rebeldes aumentaram. A missão de paz da ONU na República Centro-Africana, MINUSCA, informou na semana passada que rebeldes expulsos de várias cidades estavam escondidos na fronteira com os Camarões. A MINUSCA acrescentou que os rebeldes da República Centro-Africana procuram controlar cidades fronteiriças como Bamari e Alindaô. As autoridades afirmam ainda que os rebeldes estão a cruzar a fronteira para escapar dos combates com os militares na República Centro-Africana e para roubar e sequestrar em troca de resgate. O produtor de pecuária camaronês, de 50 anos de idade, Buba Alami, diz que o seu filho estava em dos reféns libertados. Alami diz que um estranho visitante informou que o seu filho de 20 anos estava no cativeiro na floresta na fronteira com a República Centro-Africana. Ele afirma que o estranho disse que os captores queriam pelo menos um resgate de $5,000 pela sua libertação, mas não lhe disse onde e como o resgate deveria ser pago. Alim passou 2 noites sem dormir, sem saber como entrar em contato com os sequestradores ou com o seu filho. A República Centro-Africana mergulhou-se na violência em 2013, quando o então presidente François Bozize foi deposto pela SELECA, uma coligação de minoria muçulmana que o acusou de quebrar acordos de paz.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina da Voz da América. Dentro de instantes teremos aqui a Ana Guedes para a terceira e última parte. Um breve olhar à imprensa americana. Hoje vamos destacar o Wall Street Journal, que escreve que as plataformas de transporte Uber e Lyft juntam-se a companhias aéreas no abandono do uso de máscaras. Isto depois de um juiz ter anulado a medida de governo de Biden, uma medida que é alvo de debate aqui nos Estados Unidos. Um grande abraço do Rob McLean na engenharia do som, do Leo Sahilo na produção e de mim, Amais Miguel, na apresentação destas duas últimas páginas, a página dedicada a Angola e também a página dedicada aos outros países. A terceira e última página da emissão vespertina com Ana Guedes, destaque para a análise. We'll be right back.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, a 19 de abril de 2022. Convosco está na apresentação na Guedes, o Lio Sail está na produção. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em onda curta para todo o mundo. Estamos também em FM, através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet podem encontrar-nos em voaportugues.com. Acompanham-nos também através do Facebook, Twitter, Instagram e não se esqueça, no YouTube, encontram-nos em Voa Português. Para contacto com a Voz da América, via WhatsApp, o nosso número é mais 1-202-251-9466. A títulos da atualidade, forças russas avançam no leste da Ucrânia, dirigentes dos Estados Unidos e aliados reúnem virtualmente para discutir mais apoio à Ucrânia e crescimento mundial vai abrandar 3% devido à invasão russa da Ucrânia, diz o Banco Mundial. Terça-feira na Voz da América, dia de política americana. Isso mais à frente também falaremos saúde, mas primeiro vamos até à Guiné-Bissau, onde o chefe da missão do FMI, que termina amanhã uma visita de avaliação ao país, José Rigon, admitiu que o impacto da guerra na Ucrânia pode ter consequências para a economia da Guiné-Bissau, que em 2022 vai crescer menos que no ano passado. Tiago Said.
O chefe da missão do FMI, José Gijon, diz que a economia do país recuperou em 2021, mas receia que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia venha a afetar a economia do país.
A economia de Guiné-Bissau recuperou da pandemia. Estima-se que em 2021 o PIB tinha sido mais ou menos 5% mais devido à produção recorde da castanha de caju, ao investimento público em infraestruturas, ao levantamento gradual das medidas de contenção do Covid e uma situação política global mais estável. Perspectivas tornaram-se mais incertas dado o impacto potencial do aumento dos preços do petróleo e dos alimentos de primeira necessidade resultante da guerra da Ucrânia, prevendo-se que o crescimento pode estar afetado um pouco o ano próximo, poderia estar reduzido entre 3,75% e 4%.
Nos últimos tempos, tem-se registrado o aumento de preço de produtos da primeira necessidade e a escassez da gasolina no país. Para inverter esse quadro, o ministro das Finanças, João Aladio Faria, pondera diminuir a pressão fiscal sobre esses produtos, assim como prestar apoios à população. A missão do FMI concluiu que o país é altamente exposto a flutuações de preços internacionais por depender exclusivamente da produção e exportação de castanha de caju. Por isso, José Gijon recomenda uma diversificação econômica e a preservação da estabilidade política. João Aladio Faria considera crucial a diversificação econômica e aponta as áreas.
O país tem potencialidades, turísticas, temos arroz, importamos muito arroz e temos condições naturais de produzir arroz no nosso país e exportá-lo. Temos o setor mineiro.
O país aguarda pela aprovação de uma linha de crédito ampliado para este ano por parte do FMI. Tiago Cedi, Voz da América em Bissau.
Alguns analistas políticos moçambicanos dizem que a continuação de ações terroristas em alguns distritos de Cabo Delgado poderá frustrar o desejo do presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, do país iniciar em outubro próximo a exportação de gás natural liquefeito, a menos que haja um maior investimento, sobretudo no patrulhamento da costa moçambicana. A dúvida persiste, conforme nos diz desde Maputo, Ramos Miguel.
O presidente moçambicano Filipe Nyusi diz que a exportação do gás natural liquefeito produzido na bacia de Rovuma, na província de Cabo Delgado, palco de ataques terroristas, vai começar em outubro que vem.
A partir de outubro deste ano, Moçambique começará a exportar gás natural liquefeito, sendo o prelúdio de desenvolvimentos futuros, onde Moçambique desempenhará um papel papel importante para a segurança energética para diversos países do mundo.
Mas o analista Lucas Ubisse diz ser necessário encarar esta questão com muita prudência, uma vez que ainda ocorrem ataques terroristas em alguns distritos de Cabo Delgado. É verdade que neste momento as ações terroristas ocorrem fundamentalmente nos distritos de Nangade e Macomia, que ficam longe dos locais de gás, mas isso não significa que não possam ocorrer também ataques em Palma e Mocimba da Praia, que ficam na zona do gás, realçou aquele analista. No seu entender, esses ataques, sem serem uma ameaça direta ao projeto de gás, o simples fato de ocorrerem na zona, cito, não são boas notícias para o desenvolvimento do projeto de gás, uma vez que isso causa intranquilidade, conhecidas as fragilidades que existem, sobretudo ao longo da nossa costa. A petrolífera francesa Total, que lidera o projeto bilionário de gás natural em Cabo Delgado, suspendeu as suas operações em Palma na sequência do ataque terrorista de 24 de março de 2021, a sede daquele distrito. O analista Adriano Vonga, diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, diz que vai ser necessário grande investimento na área de segurança em Palma e acredita que não vai ser difícil mobilizar os parceiros para esse objetivo e explica porquê.
Moçambique vai se tornar, tudo correndo bem, numa potência energética na região. Interessa bilateralmente aos países da região e aqueles que tiverem ajudado têm mais possibilidade de se beneficiar de perto, mas há também outro tipo de interesse que montem em líderes, managemento da questão de oportunidades que se oferecem num contexto como aquele que está sendo.
Mas para o economista e diretor executivo do Observatório de Meio Rural, João Mosca, independentemente dessas oportunidades que se oferecem, Moçambique precisa investir fortemente nas suas forças armadas.
Já se revelou que nem a Marinha Americana, nem a Força Aérea têm recursos suficientes, né? Porque em Palma estava um grande helicóptero, e parece que continuou realmente. Barcos, a gente já sabe que estão ligados a esse grande problema de Matum, mas que sabemos que os barcos estão quase todos estão parados, têm possibilidade de navegação e de combate, né? E isso é a questão do patrulhamento da costa.
Contudo, Egna Sidum, docente universitário e especialista em assuntos de segurança, entende que o projeto de gás natural que é feito em Cabo Delgado poderá arrancar no prazo projetado pelo governo, uma vez que os ataques que ocorrem em Nangade e Macomia não constituem uma ameaça.
A garantia de segurança para todos os homens que trabalham no setor de petróleo e gás será, a partir de agora, uma prioridade.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em novembro, os eleitores americanos vão escolher os seus representantes no Congresso e senadores, enquanto os democratas apostam tudo para manter a maioria e, assim, garantir uma gestão mais tranquila ao presidente Joe Biden. Os republicanos apostam tudo em vencer as eleições legislativas. Na política na América, o João Santa Rita aborda as mais recentes sondagens e as perspectivas eleitorais.
Passou mais uma semana e mais sondagens a dizerem que os democratas e o presidente Joe Biden fazem face a uma possível derrota estrondosa nas eleições legislativas intercalares de novembro. Isto porque, se é verdade que as sondagens que falamos dizem respeito à popularidade do presidente Biden nos vários aspectos políticos, culturais e económicos, a verdade é que isso vai refletir-se para todos os democratas, porque são eles que controlam ambas as câmaras do Congresso. A média de 7 sondagens dá uma aprovação de apenas 41% a Joe Biden, mas isso é a média. Há uma sondagem da cadeia de televisão CNBC, por exemplo, que indica que esse nível de apoio é de apenas 38%. E esta sondagem tem mais um aspecto particularmente preocupante para os democratas. O apoio entre o eleitorado jovem, isto é, abaixo dos 34 anos de idade, está em queda, com quedas entre 19% e mais de 20%. Amana Nawaz é correspondente da cadeia de televisão NBC na Casa Branca.
It's not great. You're talking about one of the key groups that not only helped Democrats win back control of Congress, propelled Biden into the White House, but are also going to be in play in larger numbers than ever before in the upcoming midterm.
Estamos a falar de um grupo-chave que não só ajudou os democratas a ganharem controle do Congresso, levaram Biden à Casa Branca e vão jogar um papel em números grandes nunca antes vistos nas próximas intercalares, e a economia é o que domina esta questão. Estamos a falar da inflação e do custo de vida. A Casa Branca irá notar que o desemprego está a níveis mais baixos de recorde em 17 estados, abaixo de 3% em 20 estados, crescimento salarial.
Point to things like unemployment being at record lows in 17 states, under 3% in 20 states, wage growth at the rate it's been, but also the fact that that wage growth is not keeping up with the cost.
Mas o crescimento salarial não está a acompanhar o custo de vida. Portanto, esta geração entra no mundo e faz face a duas crises financeiras, uma ao lado da outra. Primeiro, a crise financeira global e depois outra crise financeira causada pela pandemia, e as coisas não estão a melhorar.
And things are not getting better.
Eram palavras de Amana Nawaz, correspondente da NBC na Casa Branca. Todos concordam que a economia é, na verdade, a questão principal que afeta Biden e os democratas. Catherine Lucy é jornalista do diário Wall Street Journal.
This is the biggest issue facing them, as we've been talking about. This is the number one issue for voters. They are concerned about prices, they are concerned about gas.
Esta é a grande questão a que fazem face. Esta é a questão número um para os eleitores. Estão preocupados com os preços, com a gasolina, e é isso que está a arrastar para baixo os níveis de aprovação do presidente. É uma questão de preocupação para os democratas, para as intercalares.
It's a real issue and a concern for Democrats heading into midterms.
Palavras de Catherine Lucy, do Wall Street Journal, a falar à cadeia de televisão Fox. Mas Mo Ellison, do Comitê Nacional do Partido Democrata, diz que falar de uma onda esmagadora do Partido Republicano pode não corresponder à realidade.
I think what we are seeing across the country is just this shaping up to be another close election. We may see a wave, but it's going to be on the back of a lot of super close elections.
Eu penso que o que estamos a ver através do país é que isto será mais uma eleição renhida. Pode ser que haja uma onda a favor dos republicanos, mas isso será o resultado de muitas votações renhidas nos diversos círculos, e penso que isso reflete quão divididos estamos.
I think that's a reflection of just how polarized we are.
Palavras de Mo Ellison, que faz notar que dentro do Partido Republicano, a presença de Donald Trump e o apoio que está a dar a certos candidatos para as eleições primárias do partido é a grande razão de preocupação para o dirigente republicano do Senado, Mitch McConnell.
One thing I think we have learned is that Donald Trump's popularity or unpopularity is not transferable down ballot unless Republicans make it so.
Uma coisa que nós aprendemos é que a popularidade de Donald Trump ou impopularidade não tem influência a não ser se os republicanos causarem eles próprios isso. Se forem os democratas a falarem de Donald Trump quando entrarmos no outono, isso não será bom para eles. Mas se forem os republicanos a discutirem isso, se Donald Trump for a diversos estados para ser abraçado pelos seus apoiantes, isso é o que preocupa Mitch McConnell e isso mantém o Senado em jogo.
That's what Mitch McConnell is worried about, and that keeps the Senate very much in play for Democrats.
Palavras de Mo Ellison, do Partido Democrata, a falar, portanto, das divisões dentro do Partido Republicano quanto a Donald Trump. Para já, contudo, uma coisa é de esperar. É que o eleitorado vai continuar a dar notas negativas a Joe Biden, pelo menos no próximo futuro. E para já, são os democratas que têm razão para estar muito mais preocupados.
Olá então, amigos ouvintes, bem-vindos a este Espaço Saúde aqui na Voz da América. Consigo está Ana Guedes. Uma vacina existente contra a meningite oferece proteção contra a gonorreia, segundo três estudos que apontam uma nova forma de combater a propagação desta doença sexualmente transmissível. A gonorreia infectou cerca de 82 milhões de pessoas no ano passado, segundo a Organização Mundial de Saúde. O número de casos tem vindo a aumentar à medida que aumenta a resistência aos medicamentos utilizados para tratar a doença, levando a receios de que esta possa tornar-se cada vez mais difícil de tratar. Não foi desenvolvida nenhuma vacina contra a gonorreia, que afeta principalmente pessoas com menos de 30 anos e particularmente os homens, e só pode ser evitada com o uso do preservativo ou a camisinha ou a abstenção do sexo. No entanto, três novos estudos publicados na revista Lancet Infectious Diseases mostram o quão eficaz uma vacina contra a meningite B
de infecção bacteriana semelhante poderia ser usada contra a gonorreia. Os investigadores australianos analisaram os dados de mais de 53 mil adolescentes e jovens adultos que receberam a vacina meningocócica B de duas doses. Verificaram que, embora fosse altamente eficaz contra a meningite e a septicémia, era também 36% eficaz contra a gonorreia. Ellen Marsh, do Hospital de Mulheres e Crianças, na cidade de Adelaide, que liderou o estudo, diz que os resultados eram vitais para informar os programas de vacinação global contra a meningite e as decisões políticas. Outro estudo, este realizado aqui nos Estados Unidos, concluiu que duas doses da vacina proporcionavam uma proteção de 40% contra a gonorreia, enquanto que uma dose oferecia 26% de proteção. O estudo, liderado por Winston Abara, do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, examinou os registros de saúde de 110 mil pessoas de 23 anos, de facto, de idade, nas cidades de Nova Iorque e Filadélfia, entre os anos 2016 e 2018, comparando os casos de gonorreia e clamídia com as taxas de vacinação meningocócica. Ambos os conjuntos de autores reconhecem limitações nos seus estudos observacionais, apelando à realização de ensaios clínicos para confirmar os resultados. Um terceiro estudo, este na Grã-Bretanha, utilizou a modelização para analisar o impacto sanitário e económico da utilização da vacina contra a gonorreia. Os investigadores estimaram que uma campanha de vacinação dirigida a homens que fazem sexo com homens em Inglaterra evitaria 110 mil casos e pouparia cerca de 10 milhões de dólares ao longo de uma década. A gonorreia, recorde-se, propaga-se facilmente porque muitos portadores desconhecem a sua infecção e a transmitem involuntariamente a novos parceiros sexuais. Se não for tratada, pode causar infertilidade em ambos os sexos e aumenta a suscetibilidade de contrair o vírus VIH. Noutra notícia de saúde, o Grupo Estratégico Consultivo de Especialistas em Imunização, o SAGE, uma equipa de conselheiros da Organização Mundial de Saúde, afirma que o cancro do colo do útero pode ser prevenido com apenas uma dose da vacina HPV, o papilomavírus humano. O grupo reuniu no princípio do mês de abril para examinar provas sobre os resultados dos últimos anos da vacinação com uma única dose e de outros programas com duas ou três doses. Para os peritos, apenas uma aplicação ofereceu o resultado desejado. E diz que, assim, uma dose, não é? Oferece proteção sólida e eficaz contra a doença. Ora, a OMS afirma que a constatação é, assim, fundamental na prevenção porque mais doses poderão chegar a mais meninas e mulheres. O cancro cervical ou do colo do útero é chamado também de assassino silencioso, mas é quase inteiramente evitável. O problema é a desigualdade no acesso à prevenção. A nova recomendação deste grupo de consultores é cercada de preocupações sobre a lenta introdução da vacina contra o HPV em campanhas de imunização e como a cobertura continua pequena, principalmente em países mais pobres. Mais de 95% dos casos de cancro do colo do útero são causados pelo HPV transmitido sexualmente. Esse é ainda o quarto tipo mais comum de cancro em mulheres em todo o mundo. 9 em cada 10 mulheres com cancro cervical vivem em países de rendas baixa e média. E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final destes minutos de saúde aqui na Voz da América. Convosco esteve Ana Guedes, que vos deseja uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e então até à próxima. E vamos agora ao resumo das notícias internacionais. A Rússia confirmou hoje ter lançado uma nova ofensiva para controlar o leste da Ucrânia, bombardeando centenas de alvos através da região de Donbass. O ministro dos Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse que se iniciou o que chamou de outra fase da operação russa para se alcançar o que chamou libertação completa dos territórios de Donetsk e Luhansk, onde separatistas já controlam parte desses territórios. O governador de Luhansk disse que a cidade de Krimena está agora sob controle das forças russas, que podem avançar sobre Kramatorsk, capital da região de Donbass. A Ucrânia disse ter repelido 7 ataques russos em várias batalhas no leste do país. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, manteve hoje conversações virtuais com vários dirigentes mundiais para discutir a continuação do apoio à Ucrânia. Participaram na reunião o primeiro-ministro do Canadá, a presidente da Comissão Europeia, o presidente do Conselho Europeu, também o presidente francês, o chanceler alemão, os primeiros-ministros de Itália, Japão e Grã-Bretanha, o presidente da Roménia e ainda o secretário-geral da NATO. Não foram dados pormenores das discussões. O Canadá anunciou a imposição de sanções contra 14 indivíduos do regime russo, incluindo duas filhas adultas do presidente Vladimir Putin. Anteriormente, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha já tinham anunciado sanções contra as filhas de Putin por se suspeitar que elas escondem no estrangeiro a fortuna do pai. A Grécia, por outro lado, aprisionou um navio petroleiro russo com 19 tripulantes russos a bordo. A União Europeia tinha anteriormente proibido navios russos de usarem os portos dos países membros. O cargueiro ia transferir o carregamento de petróleo para um outro navio quando foi capturado pela guarda costeira grega. O presidente russo Vladimir Putin disse ontem, em reunião virtual com entidades económicas do país, que as sanções impostas pelos Estados Unidos e seus aliados fracassaram. O Fundo Monetário Internacional disse hoje, entretanto, que o crescimento da economia mundial vai abrandar este ano para 3,6% devido à guerra na Ucrânia. O ano passado registara-se um crescimento de 6,1%. No relatório, o FMI disse que os efeitos da guerra se estão a alargar. A economia russa deverá contrair 8,5% este ano e a da Ucrânia 35%. As economias dos Estados Unidos, China e Europa deverão também abrandar. A Amnistia Internacional revelou hoje a prisão de 9 manifestantes pacíficos por forças aliadas de Khalifa Haftar, o homem forte do leste da Líbia, e pediu a sua libertação. Em nota, a Organização de Direitos Humanos disse que a Agência de Segurança Interna, um conjunto de poderosos grupos armados que operam em áreas sob controle das Forças Armadas da Líbia, prendeu arbitrariamente pelo menos 9 manifestantes pacíficos e tem um jornalista incomunicável depois de se manifestarem pacificamente em Sirte, a 19 de março, ao lado de cerca de 30 outros manifestantes, para pedir à comunidade internacional e às autoridades locais que indemnizem as vítimas dos ataques aéreos da NATO em 2021. O tribunal criado para julgar crimes de guerra e aguardado há muito na República Centro-Africana adiou o início do seu primeiro julgamento por ausência dos advogados de defesa. O Tribunal Penal Especial, um órgão híbrido de magistrados locais e estrangeiros criados em 2015 com apoio da ONU, luta há anos para seguir em frente diante de obstáculos logísticos, falta de dinheiro e hostilidade. O juiz-presidente Aimé Pascal de Limo fez um anúncio e marcou a primeira audiência para o dia 25. O primeiro julgamento tem como réus 3 membros de um poderoso grupo armado chamado 3Rs, Issa Saleh Adun, Osman Yauba e Tahir Mahamat, acusados do massacre de 46 aldeões no noroeste da República Centro-Africana em maio de 2019. A China disse hoje ter assinado um acordo de segurança com as Ilhas Salomão, que causou já a preocupação na Austrália e Estados Unidos sobre a crescente influência chinesa no sul do Oceano Pacífico. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse que o acordo foi assinado recentemente pelos ministros dos negócios estrangeiros dos dois países. De acordo com um projeto anteriormente publicado, a China poderá enviar polícias e soldados para as Ilhas Solomon e a sua marinha terá acesso aos seus portos. O governo americano vai enviar uma delegação de alto nível às ilhas para discutir o acordo e a reabertura da embaixada americana naquele país. Em Timor-Leste, os eleitores foram hoje às urnas na segunda volta das eleições presidenciais. Os candidatos, o antigo presidente e prémio Nobel da Paz, José Ramos Horta, e o atual presidente, Francisco Luolo Terras. Na primeira volta, Ramos Horta obteve 46% dos votos e o presidente Guterres, 22,1%. O responsável da missão de observação da União Europeia disse hoje que a votação decorreu com normalidade, notando-se, porém, uma aparente menor afluência às urnas. E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 19 de abril de 2022, da Voz da América. De todos se despedem, Lisa e Eliana Guedes. Boa noite e até amanhã. Podem ficar com a Voz da América na internet, em voaportugues.com. A emissão de rádio termina agora.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O recém-lançado relatório sobre os direitos humanos 2021 pelo Departamento de Estado documenta que as tendências alarmantes e relacionadas ao autoritarismo e repressão em muitas partes do mundo continuaram, com impactos prejudiciais nas vidas humanas e nos direitos humanos. Em poucos lugares, as consequências humanas desse declínio foram tão gritantes quanto na guerra brutal do governo russo contra a Ucrânia, disse o secretário de Estado Antony Blinken ao apresentar a divulgação do relatório, afirmando que tal é especialmente verdade nas últimas semanas, com as evidências do aumento das atrocidades generalizadas praticadas pelas forças russas. Nós vemos o que esta maré deixa no seu rastro. Os corpos, de mãos atadas, deixados nas ruas, os teatros, estações de comboio, prédios de apartamento reduzidos a escombros com civis dentro. Ouvimos isso nos testemunhos de mulheres e meninas que foram estupradas e os civis sitiados morrendo de fome e frio, disse o secretário do Estado. Mas a Ucrânia está longe de ser o único lugar onde abusos grosseiros estão a ser perpetrados. Numa tendência crescente, os governos agora atravessaram as fronteiras para atacar os seus opositores, afirmou o secretário do Estado. Somente no ano passado, agentes de inteligência iranianos planearam sequestrar uma jornalista iraniana americana na sua casa em Brooklyn. O regime de Assad ameaçou os sírios que cooperavam com os esforços nos tribunais da Alemanha para processar ex-funcionários por atrocidades. O regime de Lukashenko, na Bielorrússia, desviou à força um voo comercial internacional para prender um jornalista independente, enumerou o secretário do Estado. Os governos estão a prender os seus opositores. Hoje, mais de 1 milhão de presos políticos estão detidos em mais de 65 países. O governo chinês continua a cometer genocídio e crimes contra a humanidade em Xinjiang, contra uigures predominantemente muçulmanos, entre outros grupos minoritários. Corrói as liberdades fundamentais e a autonomia em Hong Kong e realiza repressão sistemática no Tibete. No Afeganistão, a tomada do poder pelo Talibã precipitou uma crise humanitária e as suas políticas prejudicaram seriamente os direitos humanos de todos os afegãos, especialmente de mulheres e meninas. Na Etiópia, todas as partes no conflito, incluindo as forças eritreias, cometeram atrocidades. Os direitos humanos são universais. Pessoas de todas as nacionalidades, raças, géneros, deficiências e idades têm esses direitos, não importa em que acreditem, a quem amem ou quaisquer outras características, disse o secretário de Estado Antony Blinken. É por isso que os Estados Unidos continuarão a responsabilizar os países por abusos de direitos humanos e por minar princípios democráticos. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.